As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Não há qualquer infecção Covid-19 no Instituto Politécnico de Tomar. A própria instituição já negou a existência de um surto, como foi avançado nas chamadas redes sociais, uma certeza agora reforçada pelas palavras de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nesta mesma declaração, ficou um alerta, ainda assim, para que a população mais jovem possa ter mais cuidados perante o perigo de contágio.
Verdade, eu não sabia que a instituição já tinha desmentido essa informação. Cerca das 8:30 da manhã, não tenho conhecimento de qualquer caso no Instituto Politécnico e espero que realmente os alunos do Instituto Politécnico, todos, não é só os alunos do Instituto Politécnico, é todas as pessoas, tenham realmente consciência de que esta situação não está ultrapassada, que estamos com o vírus na comunidade, que em qualquer altura pode acontecer, e se realmente não cumprirmos aquilo que devemos cumprir, se calhar até um bocadinho mais do que aquilo que nos é, digamos, quase que imposto pelos nossos governantes, pelas orientações das pessoas da saúde, se não cumprirmos isso, estamos sujeitos a que toda esta situação requerida e que comecem a aparecer muito mais casos. Eu li há pouco uma notícia de que, efetivamente, os jovens infectados estão cada vez mais a necessitarem de cuidados diferenciados, a necessitarem dos cuidados hospitalares, a necessitarem, efetivamente, alguns até, de os cuidados hospitalares, não só a enfermaria, mas os cuidados intensivos. Portanto, isto está nas nossas mãos e efetivamente, sim, deve ser todos cuidarmos da nossa saúde e da saúde uns dos outros.
O Médio Tejo não teve qualquer infecção Covid-19 detectada no decurso das últimas 24 horas, pelo que o número de doenças se mantém nas 299, 129 das quais ainda ativas. Neste particular, o Conselho de Orém continua como o território com maior número de casos ativos, 47, seguindo-se Torres Novas, 35, e Abrantes, com 24. Pelo contrário, há concelhos como Constância, Tomar e Sardual que não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém, 97 infecções e 50 recuperações; Torres Novas, 60 casos, 19 recuperações e 6 mortes; Abrantes, 44 infectados, dos quais 20 já estão curados; em Trocamento, 32 infecções e 22 recuperados; Tomar, 24 casos com 20 recuperados e 4 óbitos; Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais; Vila Nova da Barquinha, 8 casos, 7 dos quais dados como curados; Mação, 7 infecções e 2 recuperados; Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas; Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais recuperados; e Sardual, com 2 casos, ambos recuperados. Refira-se que há 75 vigilâncias ativas; Orém tem 29, Entrocamento com 17, Abrantes tem 10, Vila Nova da Barquinha com 8, Torres Novas tem 6, Ferreira do Zêzere e Mação com 2, e Tomar com uma pessoa debaixo de olho das autoridades de saúde. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez um ponto de situação para a ERTE sobre a recente atualização, focando-se no surto no Santuário de Fátima.
Neste momento nós não temos nenhum caso hoje ali do Santuário, nenhum caso do surto do Santuário. Hoje já não nos apareceu hoje nenhum caso positivo, nem de agora, já são os casos dos contactos. Portanto, já são casos terciários que de pessoas que foram contacto de alguém do Corpo Santuário. Estamos contentes, não quer dizer que não apareçam ainda, não é? Porque isto é como quando nós lançamos. Começamos a fazer a investigação, temos o caso direto, temos o caso em si, depois temos os casos que estavam à sua volta, depois os casos desses casos, e depois temos mais dos casos, quer dizer, isto é mesmo assim, esta situação vai aparecendo e vai-se transmitindo desta maneira. Hoje, felizmente, não temos nenhum caso já ligado ao Santuário, o que não quer dizer que não possa aparecer de hoje para amanhã, não é? Mas esperemos que não.
Senhora Doutora, entretanto, e por falar em boas notícias, se no caso de Orém temos aqui então registro para esse surto no santuário, o que fez disparar o número de infecções no concelho de Orém, que antes deste surto até estava já ali a conseguir chegar a um ponto de maior tranquilidade, se é que é possível ter alguma tranquilidade ainda nesta fase, mas pelas boas notícias temos aqui outros concelhos que não têm qualquer caso ativo, dentre os quais o concelho de Tomar.
Exatamente, o Conselho de Tomar não tem qualquer caso ativo e já assim está há algum tempo, porque os últimos dois casos que nós tivemos no Conselho de Tomar foi o caso de duas senhoras que fizeram sem sintoma de higiene nenhuma, que é aqueles que nos preocupam, não é estas senhoras naturalmente, é as pessoas portadoras do vírus e que são assintomáticas. Essas pessoas é que nos preocupam, mas no caso de Tomar, os últimos dois casos que tivemos foram duas senhoras que fizeram o teste por acaso para entrarem num estabelecimento de residencial para idosos e foram positivas e já estão curadas, já tiveram os seus testes negativos, dois testes negativos, e aos idosos ainda se mantém fazerem os dois testes. Foram duas pessoas que estiveram naquela enfermaria de apoio que o Centro Hospitalar de Médio Tejo pôs à disposição do Distrito de Santarém e, portanto, foram duas senhoras que já estão curadas, já estão recuperadas com os seus dois testes negativos e não temos ninguém realmente com nenhum caso ativo, assim como também na inconstância, também não temos nenhum caso ativo. Enfim, pronto, vamos andando assim devagarinho, mas vamos continuando e desejando efetivamente que as coisas continuem assim e que não aumentem.
Morreram mais 6 pessoas infectadas por Covid-19, a confirmação é da Direção-Geral da Saúde, na recente atualização sobre o impacto da pandemia em Portugal. Com mais estes óbitos, a globalidade situa-se agora em 1.620 vítimas mortais. Estão em causa um homem com idade compreendida entre os 50 e 59 anos, dois entre os 60 e 69, e mais dois homens e uma mulher, nestes casos com idade superior a 80 anos. Os óbitos ocorreram em Lisboa e Val do Tejo, 3, 2 no Alentejo e 1 no Norte. Nesta altura, há 513 pessoas internadas, 74 das quais em cuidados intensivos. A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros apresentou as contas referentes à edição de 2019, sendo que se destaca um saldo positivo a rondar os 59 mil euros, mais 45 do que aquilo que aconteceu em 2015. A mordomo Maria João Moraes foi quem apresentou estes números perante o Executivo da Autarquia Nabantina, não deixando de referir que a Comissão Central é uma pessoa de bem. Refira-se que a edição de 2019 ficou por um valor a rondar os 530 mil euros, sendo que a Câmara ajudou com a entrega de 270 mil. Já com o valor do terrado incluído. No que a custos diz respeito, o que se relacionou com espetáculos teve a maior fatia das despesas, com 162 mil euros, mais 46 mil com o que foi considerado como outras despesas, seguindo-se o papel para ruas e tabuleiros, num total a rondar os 73 mil, e ainda para as bandas, que receberam 26 mil euros. A título de curiosidade, sublinha-se que a montagem das ruas ornamentadas ficou por 22.500 euros, enquanto as coroas e os estes custaram 24 mil. O fogo de artifício custou 25 mil euros. Estes números mereceram a concordância da Câmara de Tomar, cujos eleitos quiseram destacar o trabalho da Comissão com uma salva de palmas em plena sessão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A proposta será analisada na próxima reunião da Câmara de Tomar. António Fortes, mais conhecido como Totói, irá dar o seu nome ao Estádio Municipal, numa homenagem do município ao símbolo maior do União de Tomar. Totói faleceu nesta sexta-feira, aos 81 anos de idade. Era natural de Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, mas deixa uma grande ligação à cidade e ao clube. Ligação essa reconhecida com uma homenagem por parte da Câmara Nabantina, que o distinguiu com a Medalha de Mérito Municipal em 2019. Será agora imortalizado com o seu nome no Estádio Municipal de Tomar.
Rádio Hertz, informação.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, admite preocupações com o eventual impacto da pandemia na sua freguesia, ainda que, até esta fase, não haja conhecimento para qualquer infecção naquela área territorial nabantina. Em declarações à Hertz, o autarca abordou ainda a questão das segundas habitações na freguesia, nomeadamente de pessoas que residem em Lisboa, adiantando que não está em causa um número tão expressivo quanto isso.
Em relação concretamente à freguesia da Aceiceira, o número não é expressivo. Existem, efetivamente. A preocupação existe em todo lado, ninguém consegue dizer com segurança que que não há risco, porque efetivamente ele existe, mas não é um número expressivo de casos de segunda habitação em que as deslocações sejam significativas, para já. E aparentemente os números indicam que as coisas têm corrido bem. Este corrido bem é sempre entre aspas, obviamente, porque nós também não temos acesso a todo o tipo de informação, é óbvio, a nível de casos ocorridos, porque a DGS dividiu a divulgação de números por freguesia, e obviamente terá as suas razões para tratá-lo, mas nós, que nós tenhamos conhecimento, a freguesia da Cicera não terá tido nenhum caso até hoje, mas é como digo, não posso afirmar com toda a certeza, obviamente. Mas no início houve alguma dificuldade em controlar alguns espaços públicos, mas nós fizemos esse esforço e lançámos os alertas que foram precisos lançar, e eu posso afirmar que a maioria da população tem cumprido com aquilo que têm sido os pedidos e as exigências da Direção-Geral de Saúde, e acho que existe a consciência generalizada dos riscos que efetivamente nós podemos correr.
De entre essa maioria estão os estabelecimentos comerciais?
Sim, tem havido esforço por parte dos proprietários no sentido de garantir condições de acesso. Pronto, sinto-me satisfeito pela forma como os proprietários têm reagido com consciência. Isso para mim diz bastante acerca daquilo que é também a população da freguesia, ou seja, as pessoas são receptivas, tiveram que se adaptar. No início houve uma dificuldade, como disse, mas conseguiu-se controlar, e a realidade é que as coisas têm corrido relativamente bem, mas aproveito a oportunidade para lançar este apelo, para que as pessoas continuem a não ter comportamentos de risco, terem todos os cuidados possíveis para que não haja nenhum número que depois nos venhamos a quando for feito, ao fim e ao cabo, a análise final, que possamos dizer que passamos esta fase com sucesso. E isto obviamente é para o país todo e para o mundo, mas na área que me diz respeito, penso que as coisas têm corrido relativamente bem, pelo menos é essa a consciência que temos.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro em Cumprimento de Mandados de Detenção emitidos pelo Ministério Público no DIAP de Coimbra e na sequência de buscas efetuadas, procedeu à detenção de dois homens e duas mulheres suspeitos da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado. Um dos detidos, de 25 anos de idade e com antecedentes criminais, foi sujeito à medida de coação de prisão preventiva, e os restantes, com idades entre os 23 e os 48 anos, ficaram com a obrigação de se apresentarem diariamente às autoridades policiais. As detenções e as buscas decorreram ao longo do mês de junho em Lisboa e em várias localidades da Zona Centro, ações em que a Polícia Judiciária contou com a colaboração de diversas unidades operacionais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. A investigação, que agora culmina, foi iniciada há cerca de 2 anos e conduziu à detenção de 11 indivíduos, à realização de mais de 20 buscas, bem como à apreensão de quantidades significativas de cocaína, heroína e haxixe, dinheiro, viaturas e outros artigos relacionados com esta atividade criminosa, o que permitiu infligir um golpe importante no tráfico de estupefacientes na zona centro do país. O inquérito, agora finalizado por parte da Polícia Judiciária, será remetido nos próximos dias ao Ministério Público do DIAP de Coimbra para prolação do despacho final. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Alcanena, deteve um jovem com 19 anos por cultivo de estupefacientes. Na sequência de uma denúncia de uma possível situação de desacatos entre o suspeito e a sua mãe, de 48 anos, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, sendo que quando chegaram à residência detectaram a existência de vasos com plantas cannabis, tendo o indivíduo confirmado serem da sua propriedade. No decorrer das diligências policiais, ainda foi detectado um grow room com 6 pequenos recipientes, relógio automático e termómetro, que teria como objetivo iniciar uma nova plantação. Durante a ação foram apreendidos 7 pés de cannabis e todo o material existente no grow room. O detido, referenciado pelo crime de violência doméstica, foi constituído arguído e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A questão da segurança ligada ao risco de incêndio esteve em foco no debate do orçamento suplementar realizado na Assembleia da República. O deputado Duarte Marques, do PSD, eleito pelo Círculo de Santarém, referindo-se ao interior do país, acusou o governo de falta de soluções e inoperância para resolver os problemas da floresta. Duarte Marques afirmava que a ameaça dos incêndios alterou a percepção de segurança das populações e cria um sentimento de insegurança, impotência e fragilidade.
De nada adianta negar que as tragédias dos incêndios não alteraram a percepção de segurança por parte dos cidadãos, sobretudo os que vivem no interior e nos territórios mais desertificados. A ameaça dos incêndios provocou e provoca um sentimento de insegurança, impotência e fragilidade que nenhum cidadão deve ser obrigado a experienciar. É de uma violência atroz verem-se casas, empregos, culturas, heranças, trabalho de décadas e de vidas a serem levadas pelas chamas num minuto para o outro. Tudo isto nos revolta, é certo, e violenta. Mas o que mais revolta é a falta de soluções para este problema e, em particular, a falta de humildade e de compromisso de um governo que, de ano para ano, adia a reforma da floresta, não reforça a eficiência da proteção civil, a formação dos agentes, a exigência das escolhas das esfias ou a coordenação entre forças no terreno e que parece sempre mais preocupado com a imagem e com a propaganda. Se o governo fosse tão bom a reformar como é a promover a nossa segurança, estávamos safos. A autoridade do Estado está cada vez mais ausente e a percepção de insegurança não resulta apenas da questão dos incêndios e da sua ameaça. É assim uma consequência cada vez maior da presença de efetivos que é menor das forças de segurança, em particular da GNR, chegando-se ao ponto de, em muitos concelhos do nosso país, uma única patrulha ser responsável por 3 concelhos. Os idosos já não se sentem seguros em casa. Os pais hesitam em deixar os seus filhos durante as férias com os avós nas aldeias do interior. E isto sim também é uma tragédia. É uma tragédia social e uma tragédia cultural. A infância de muitas crianças e a velhice de muitos avós está a ser afetada, prejudicada pela ineficácia do governo em matéria de segurança. Além das palavras e boas intenções, a preocupação e presença das forças de segurança e do governo do interior resume-se praticamente a cobrar impostos, mandar limpar a floresta e a multar os proprietários. E importa dizer, se estas forças não fazem melhor, é porque não têm meios nem efetivos e algumas quadras são um pouco melhor do que barracas. E aquelas que ainda têm condições é porque as câmaras municipais fizeram a sua intervenção. O que é que o governo pretende ao teimar em não olhar para este problema de frente e de forma séria e construtiva? Que o interior fique deserto? De que adianta desenharem políticas bonitas quando falta o principal? E o principal é a segurança. Falta segurança. E o governo sabe disso e fecha os olhos. O governo fecha os olhos à espera que os bombeiros apaguem os fogos. O governo fecha os olhos e reza que nada aconteça para que a natureza não ponha a nu a sua inação e para que não se repitam momentos como aqueles vividos em Pedrógão. As fragilidades permanentes da proteção civil, os atrasos permanentes no planeamento por parte da administração interna, as constantes atrapalhadas de contratação de meios aéreos e a falta de investimento na formação minam mais a confiança das pessoas e põem em causa a segurança dos cidadãos.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, o CDS, Partido Popular de Tomar, tem tido vários assuntos na ordem do dia. Tendo apresentado algumas propostas no que toca a temas como a criação de emprego e condições para possíveis investidores, a dinamização e reabilitação do património cultural de Tomar, o aumento da população e fixação de jovens na região, entre mais medidas que temos apresentado. Devo relembrar que fez agora 2 anos que em reunião de Câmara levantei o assunto sobre a esquecida necrópole medieval de Santa Maria dos Olivais, considerada a maior da Europa, local de enterro de templários e cavaleiros da Ordem de Cristo, tendo apresentado uma ideia que é muito enriqueceria a região. Esta ideia passa pela criação de cópias das estelas medievais guardadas, criando um local de exposição em Santa Maria dos Olivais, que de certo valorize o que ali existiu e a grandeza cultural do local. Foi igualmente sugerida a criação de uma réplica da arca tumular do Templário presente na Igreja Matriz de Monsaraz para colocar na Igreja de Santa Maria do Olival, em representação dos antigos túmulos dos mestres dos Templários e de alguns da Ordem de Cristo, mandados destruírem determinadas alturas da nossa história. Seria local de visita obrigatória para todos os turistas e curiosos. Estamos a falar em património e valorização do mesmo através da inovação, não esquecendo o que temos. Infelizmente, outro assunto. o da antiga povoação romana, continua a ser tema tabu e o local da Serrada de João do Couto um género de campo de ervas intemporal. O CDS, Partido Popular de Tomar, sugere a possibilidade de um museu arqueológico de Tomar, que mostre a centralidade na Bantina, local de conferências e eventos, como centro de aprendizagem que deve ser, tendo ainda sugerido olhar para o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, em Sintra. Faz 2 anos que, em reunião de Câmara, também foi lembrado o pintor nascido e falecido em Tomar, Domingos Serrão, sepultado na Capela de Santa Iria, e que deve estar assinalada a sua identificação e obra. Este grande artista do seu tempo, preferido de reis, com obras em Portugal e Espanha, incluindo o Convento de Cristo. Foi igualmente sugerida a criação de uma rota do azeite, uma das principais riquezas da nossa terra durante séculos. Infelizmente, os lagares têm-se perdido e consideramos que o município tem que criar condições para que sectores de desenvolvimento do mundo rural possam ter lugar para crescer, sem esquecer o património histórico e humano. Das últimas propostas apresentadas pelo CDS, Partido Popular, o processo de digitalização para que os arquivos e livros do que é nosso não se perca. Estamos desta forma numa terra onde a riqueza vai muito além, onde o património está para todos, mas se não reerguermos, ele vai acabar por se perder. Num período complicado como o presente e na incerteza dos próximos meses, não podemos deixar de esquecer o que temos. Como tal, o CDS-PP de Tomar tem marcado a sua diferença em prol dos tomarenses. Desejo a todos uma boa semana.
Rádio Hertz, informação.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.